na condição de manter essa criança ou esse adolescente com dignidade e esses vínculos familiares se restabelecerem e se tornarem sólidos. O papel da assistência social é exatamente o contrário, é o de fortalecimento de vínculos e não de rompimento de vínculos.
Em relação à violência contra mulheres, a promotora também fez questão de destacar: romper o ciclo de violência é um dos passos mais importantes para que a vítima possa reconstruir a própria vida com segurança e autonomia. Suzana Feitosa de Lacerda reforça que nenhuma mulher deve permanecer em uma relação marcada por agressões, sejam elas físicas, psicológicas, morais, sexuais ou patrimoniais. Ela destaca que é fundamental denunciar os casos de violência e buscar apoio na rede de proteção. Segundo a promotora, as vítimas não estão sozinhas. Além do atendimento prestado pelos serviços de assistência social e saúde, elas contam com acompanhamento do Ministério Público, que atua na defesa dos direitos das mulheres, na fiscalização das medidas de proteção, garantindo que recebam o suporte necessário para romper o ciclo de violência e retomar suas vidas com dignidade. Suzana Lacerda faz um alerta: o silêncio não pode perpetuar a violência.
Eu costumo dizer que o silêncio perpetua a violência das pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Se alguém tem conhecimento de uma mulher ou de mulheres, crianças, meninas, meninos que estão em situação de violência e não denuncia, essa violência, ela vai se manter no tempo. Então, se essa pessoa, ou por morar num bairro violento, ou por ter uma proximidade com o autor da violência, tiver receio de fazer isso de forma não anônima, procure o Disque 100, faça uma ligação, ou procure o número da Polícia Militar, faça um telefonema e denuncie essa situação de violência. Que nós possamos acreditar que é possível mudar aquela realidade. Então, nós não podemos ficar inertes, nós não podemos nos calar e nós não podemos lavar as nossas mãos.
A promotora Suzana Lacerda destaca ainda que a população pode contribuir com essa rede de proteção, denunciando situações de violência ou vulnerabilidade. A cobrança por melhorias nos serviços públicos pode envolver o Ministério Público, gestores municipais e demais órgãos responsáveis, com o objetivo de fortalecer as políticas sociais e assegurar que os direitos previstos em lei sejam cumpridos. Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:54.
Hoje, 11 de julho, é o Dia Mundial da População. E quando se fala sobre população, se fala de planejamento familiar e principalmente de direitos, direitos da população. Né? Nós vemos uma sociedade em que há um grupo, né, alguns líderes, algumas pessoas que cuidam exatamente deste ponto. Como todas as pessoas devem ter os seus direitos zelados, né? E o Ministério Público é a instância maior para que isso aconteça. A promotora vem colocar aí uma importante situação da rede de assistência social, porque não são todos os municípios que zelam pela rede de assistência social, que organizam esta rede de uma forma que todas as pessoas tenham este amparo. Então, cotidianamente, homens, mulheres, crianças, idosos, enfim, sofrem violências. E ao longo do que a sociedade vai cuidando, ela mesma, né, desta estrutura, dessa organização, nós precisamos ter órgãos que trabalhem relacionado a isso, a rede de assistência social. Nós temos o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Todo este assunto relacionado à Secretaria Municipal de Assistência. Já falamos da Secretaria de Londrina várias vezes, e quando há pouco nós falávamos aqui das leis de diretrizes orçamentárias do município, esta também deve ser uma diretriz para o próximo ano, para continuar a atividade do ano que vem. Proteção básica, proteção pelo menos a crianças, mulheres com violência e idosos. E existem muitos, muitos. Londrina, nós temos muitos registros sobre violências, para estes públicos principalmente, vulneráveis. Crianças, mulheres e idosos. Infelizmente, o SUAS aqui de Londrina, o Sistema Único de Assistência, amparado pela própria Secretaria, atende cotidianamente. Talvez não seja tão próximo para uma ou outra pessoa, talvez o ouvinte ouça pouco falar sobre isso, mas como deixou bem claro a promotora Suzana, não há inclusive nem relação com classe social, né? Dos mais ricos aos mais pobres, da periferia ao grande centro, né? Dos mais sofisticados apartamentos aí até as casas mais simples, tem violência relacionada à mulher, ao idoso ou então às crianças. Isso é gravíssimo. Então, quando nós falamos sobre o Dia Mundial da População, os direitos do povo, das populações, das pessoas, a gente precisa falar do papel do poder público nisso. Por isso que existem essas organizações, o poder público, e o máximo é o Ministério Público do Paraná, que zela por isso, pelo trabalho da rede de assistência e proteção das pessoas que precisam.
8:57.
Confira com a Paiquerê.
8:57.
17 graus.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Chegou Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora em Londrina. Viva o seu melhor momento.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina. Por volta de meio-dia e meia de ontem, na rua Rebouças com Tomazina, a colisão de um Peugeot 207 cinza e um Honda Fit prata, com danos materiais nos dois veículos e ferimentos leves numa garotinha de 4 anos, ocupante de um dos carros. Ela foi socorrida pelo SIAT. Meio-dia e 40, na Avenida Inglaterra, no Jardim Igapó. Acidente com Onix prata e uma moto Yamaha Factor preta, com ferimentos leves do condutor da moto de 29 anos, socorrido no local pelo SIAT. Às 13h50, na Avenida Lucélio de Helde, 1268, no Jardim Império do Sol, a colisão de um Fiat Palio cinza e uma moto que foi retirada do local, mas que deixou ferida a condutora de 21 anos, que foi atendida pelo SIAT e encaminhada para atendimento hospitalar. 16h40, na rua Alexander Graham Bell, 434, no Parque Jamaica. Acidente envolvendo um Renault Kangoo branco e uma moto Honda Titan prata. O condutor da moto, de 31 anos, foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para a UPA do Jardim Sabará. 16h50, rua Chapecó, 212, Vila Nova. Colidiram ali duas motos, uma Honda Titan cinza e uma Yamaha YBR vermelha. Um dos condutores, de 30 anos, foi socorrido no local pelo SIAT com ferimentos leves. 17h30, na rua Madeira com Marauás. Avanço de preferencial resultou na colisão de uma moto Honda Titan verde e um Renault Kwid cinza. Foi uma pancada bastante violenta, com o corpo do motoqueiro voando sobre o carro. Os danos materiais foram de grande monta nos dois veículos. E apesar dos estragos, o condutor da moto, de 23 anos, e a condutora do carro, de 45 anos, tiveram apenas ferimentos leves. Às 18h10, na rua Amador Bueno com Jorge Velho, cruzamento que continua sendo palco de acidentes com frequência, apesar da boa sinalização. Colidiram ali uma moto Honda NC700 vermelha e um carro LR Discovery cinza. O condutor da moto foi encaminhado pelo SIAT para a UPA da Souza Naves com ferimentos médios. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 9:01 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, neste sábado. Sábado de tempo bom, pelo menos até o final da tarde, com previsão de precipitação de chuva ali a partir das 19h. Nas próximas 24 horas, segundo o canal do tempo, deve chover chover cerca de 7 milímetros, de maneira que hoje, amanhã, então, a instabilidade. Mas hoje deve acontecer apenas à noite e amanhã cedinho também deveremos ter chuva. Hoje a máxima 29 graus, vai estar calor no período da tarde hoje, ali por volta das 15 horas, 29 graus está marcando o canal do tempo e a temperatura vai cair. Amanhã a mínima já será de 14 graus, a máxima 25. Na segunda-feira, a máxima 11, a mínima 22. Na terça, a mínima 9, a máxima 20. Na quarta, a mínima 10. A máxima 23. Aí vai subindo devagar até o final da semana. Agora, a novidade é que de segunda próxima até a outra segunda-feira, vamos ter tempo bom, o céu completamente aberto, muito sol, mas a temperatura fria. Vamos então aos destaques desta parte final do Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. O seu Bruno Cardial.
Ah, JB, eu vou dar uma dica aqui que a Prefeitura de Londrina tem trazido e divulgado também, porque a gente entra aí no tempo de recesso escolar, né? A rede municipal, a partir desta próxima semana, 13 de julho, crianças em casa, pais e mães ou responsáveis, né? Avós, padrinhos, madrinhas, com rotina diferente. E a prefeitura está lembrando que a Secretaria Municipal de Cultura, através da Diretoria de Bibliotecas, está com a biblioteca infantil, aberta de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Então, apesar de nessa primeira semana, aí, a partir de segunda, dia 13 até o dia 17, famílias às vezes até se programam para uma viagem, ou as crianças já têm ali um destino. Mas a partir da outra semana, então, de 20 a 24, haverá uma programação especial para isso. Todos os dias, às 10 da manhã, além da abertura regular, normal, da Secretaria da Biblioteca Infantil, todos os dias, às 10 da manhã, a partir do dia 20 até o dia 24, portanto, na segunda semana do recesso, uma programação gratuita especial para crianças. Então, um dia tem contação de histórias, no outro dia tem oficina de máscaras, oficina de kirigami, aí no outro dia tem também de novo contação de histórias, no outro dia incentivo à leitura. É a Biblioteca Municipal Infantil tentando organizar aí uma agenda também para apoio, né, dos pais nesse tempo de recesso escolar. E é claro, quando você entrega a leitura para uma criança, quando você entrega um livro colorido, uma atividade como uma oficina, né, quando você leva a literatura, as crianças nunca mais esquecem, é um grande incentivo à cultura. Então, pais, mães, responsáveis, fica aí o convite. Biblioteca Infantil de Londrina, é ali no prédio na Praça 1º de Maio, né? Hoje a gente conhece como a sede da Secretaria Municipal de Cultura, é ali mesmo. Todos os dias das 8 da manhã às 4 da tarde tem atividades e a partir da outra semana, no dia 20 até o dia 24, essas atividades especiais às 10 da manhã. Crianças de até 12 anos precisam estar acompanhadas, né, com os pais ou responsáveis, mas vale a pena levar as crianças para a biblioteca infantil nesses dias de férias.
Tá certo também. Aliás, a prefeitura até anunciando, nós vamos dar mais detalhes segunda-feira, haverá uma programação no Jardim Botânico também para as crianças em férias. Isso realmente é importante. O seu destaque, Edson Ferreira.
Bom dia, JB. Bom dia, ouvintes do nosso Jornal da Manhã, ótimo sábado. JB, área central. Ontem eu passei no nosso centro antigo, digamos assim, concha acústica, bosque, calçadão, e observei o seguinte: no bosque houve um trabalho por parte do município de poda. Melhorou visualmente o aspecto, algumas árvores podadas, dá para perceber isso no entorno de todo o bosque. Árvores que tiveram a chamada poda de levante, alguns galhos que se projetavam para as calçadas, a gente percebe que foram podados, melhorou o aspecto visual, não em relação à sujeira dos pombos. Tanto que na hora que eu passei, o caminhão da prefeitura fazia a lavagem das calçadas naquele mesmo padrão. Mas, visualmente falando, JB, um aspecto melhor. Foi feito um trabalho, alguma coisa foi feita. Não resolve a questão dos pombos. Essa é outra proposta que nós estamos aguardando encaminhamento por parte do município, que faria parceria com a UEL, mas até agora não tem nada oficializado. Bem, mas indo em relação ao centro, na área da concha acústica, tem ali aquele gabinete, né, que antigamente servia para orelhão, agora é apenas, né, um marco histórico ali, aquele vermelho tradicional, londrino, que não tem mais o orelhão, mas tem ali colchões, papéis, naquele que fica bem em frente à concha acústica, e tem até livros. Interessante, pelo menos o livro tem algum efeito, se é que alguém lê, tem aí alguns livros que foram deixados ali, talvez alguém queira parar para dar uma, fazer uma leitura. E quanto ao calçadão, passei nesse trecho em frente ao Ouro Verde, tá bem sujo, não tá legal, o aspecto não é legal. Nós estamos aguardando ansiosamente essa perspectiva do enterro, né, dos fios. Seria muito importante que isso acontecesse, mas por enquanto, nesse momento em que o município está vivendo aí por parte da sua promoção Aquece Londrina, claro que nós esperamos um centro muito mais agradável, um centro pulsante e limpo, né, organizado, sem falar das floreiras, né, que não tem muitas flores, tem mais ali uma gramínea ali que cresceu, uma florzinha amarela bem discreta, realmente precisamos de mais. É isso, nosso centro de Londrina, que é tão bonito, tradicionalmente bonito, mas precisa da manutenção.
Valeu, valeu. E aí os projetos saíram do papel, né? Aliás, esse na frente do Ouro Verde ali, há quanto tempo? E não vai, não vai. Parece que tá, quer dizer, quebrou a engrenagem ali, não vai para frente. Agora, a vantagem dessa poda, e eu não vi, mas principalmente na calçada, é que evita realmente a sujeira, não é, dos pássaros em quem estaciona por ali, quem passa na calçada. Era uma expectativa, tomara que funcione. O seu destaque, Sérgio Ribeiro.
Bom dia para você também, JB. Bom dia para quem tá ligadinho nesta manhã de sábado aqui 91,7. Meu destaque fica para vacinação, o trabalho da Prefeitura de Londrina através da Secretaria Municipal de Saúde sobre a vacinação contra a gripe, né? Doenças aí respiratórias. Hoje, aproveitando o dia da Duque, né? Tradicional dia da Duque, das 9 à 1 da tarde, ou seja, até às 13, a Secretaria Municipal de Saúde vai aplicar aí as doses da vacina contra a gripe, contra o vírus, né? Que provoca a gripe. Vai ter um drive-thru e também para os pedestres. Atualmente, a vacina contra a gripe está liberada para qualquer pessoa, né? A partir de 6 meses de idade. Quem não puder comparecer neste evento de hoje, na Duque, começou agora há pouco a vacinação, viu? Quem não puder comparecer, pode ir aí nas unidades de saúde, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7 às 18h30. De segunda a sexta-feira, das 7 às 18h30, nas unidades. Mas se você puder passar daqui a pouco na Duque de Caxias, com a Celso Garcia Cid, você pode receber as doses aí da vacina, ou a dose da vacina. Na zona rural, a prefeitura informa que a imunização segue no horário de atendimento de cada unidade. A dose é atualizada todos os anos, né? Para quem quer, de repente, quer combater ou evitar a questão da gripe. Então fica aí também o alerta para quem trabalha quem mora na área rural, procurar uma unidade de saúde da sua região para receber as doses da vacina. Repetindo então, começou agora há pouco na Avenida Duque de Caxias, vai até a 1 da tarde, aproveitando o dia da Duque, a vacinação contra a gripe. Passa com seu carro, entra naquele espaço, toma a dose. Você que tiver, de repente, a pé, pedestre, pode também receber a dose da vacina no dia da Duque, nesta manhã de sábado. JB.
Tá certo, tá certo. E complementando a informação, temos ainda mais 2 locais de vacinação hoje. Das 9 já começou até às 13h30, no supermercado Amigão, no conjunto Rui Vermont Carnaciale, na Zona Norte, e das 14 às 18 horas, no espaço térreo do Aurora Shopping, na Gleba Palhano. São vários locais de vacinação hoje, portanto. Temos o destaque hoje do Ted Pérez.
Bom dia, JB, bom dia, Bruno, bom dia a todos aí do Jornal da Manhã. Como destaque final, eu quero trazer uma informação importante, que quem precisar agora solicitar reparos de iluminação pública em Londrina, já não vai mais ligar para aquele antigo telefone 0800 da Londrina Iluminação, né? A empresa desativou aquele número, o 0800-443-43, porque agora o atendimento passou a ser realizado exclusivamente pelo telefone 156, integrado à plataforma do Londrina 1. E essa mudança faz parte aí de uma proposta da Prefeitura de de concentrar em um único ambiente os principais serviços de atendimento ao cidadão e, com isso, os pedidos relacionados à iluminação pública passam a ser registrados junto aos demais serviços municipais, facilitando aí o acompanhamento dessas solicitações, né? Pelo sistema é possível comunicar lâmpadas queimadas, luminárias que permanecem acesas durante o dia, postes danificados, entre outras ocorrências que dependem de manutenção. O acesso pode ser feito pelo telefone, pelo portal Londrina On ou pelo aplicativo disponível para celulares Android e também iOS. Enquanto moderniza, né, a forma de atendimento, a Londrina Iluminação também avança na renovação da rede elétrica da cidade de Londrina e já fez aí várias substituições de lâmpadas antigas, né, de vapor de sódio por LED, alcançando aí mais de 30 mil pontos de iluminação feitos aí essas trocas na cidade de Londrina. Então, só para reforçar mais uma vez, não ligue mais para o 0800-443-43, agora sim precisou de resolver problemas de iluminação, o telefone é 156 da Londrina Iluminação.
Tá muito falado? Bem. Valeu, valeu, obrigado. Bom, e lembrando, né, que o Bruno já falou, 156 de segunda a sexta. Então, hoje não tem, amanhã não tem. Claro, aí no Londrina 1, através do aplicativo, tudo bem. Mas do telefone, de segunda a sexta. Bom, e o meu destaque hoje, o chamamento da nossa programação. Daqui a pouquinho, o podcast Marcão Careca. Aliás, vai receber o secretário de Assistência Social, Cláudio Márcio Melo, e outras pessoas integradas neste trabalho de assistência social em Londrina, o impacto da assistência social na vida das famílias londrinenses. Muito importante, sem dúvida, um belo assunto daqui a pouco no podcast Marcão Careca. E no Paiquerê Rádio Opinião Especial, a gente está anunciando, então, vamos tratar de problemas respiratórios. E, claro, preferencialmente, a orientação, orientação para os pais, orientação para os idosos, quando se preocupar, quando não se preocupar, não é? Porque às vezes não há necessidade de uma preocupação tão grande assim. Mas, e os sintomas? Aqueles que dizem, opa, você deve procurar uma assistência médica, deve procurar uma UPA, deve procurar, quer dizer, um pronto-socorro que você, claro, prefere, que você tem esquema, não é? Exatamente para a orientação melhor e normalmente para os idosos, isso é muito importante. Nós vamos receber o doutor Denison Noronha Freire, pneumologista, especialista em pneumologia e geriatria. Também a doutora Deise Pauli, aliás, já estiveram aqui conosco, é infectologista, graduada em imunologia. E a doutora Renata Gomes, que é pediatra, alergista e imunologista. Então, portanto, às 11 horas da manhã ao vivo, e você poderá participar através do WhatsApp 999941110 ou através do 33252555. E à 13h em Mulheres, na Paiquerê 91,7, a Cris Magaldes vai conversar com a Nina Ferreira. Interessante, ela conta a história que ela tinha medo até de falar qualquer coisa, virou escritora, palestrante internacional, foi apresentadora de TV em Portugal. Então, conversar sobre o enfrentamento, o desafio, os medos, à 13h no Paiquerê, então, em Mulheres, na Paiquerê 91,7.
Muito bem, nossos ouvintes participando, quero registrar aqui uma curiosidade do Hernando, que eu confesso que também me impactei, Hernando, no primeiro momento. Ele ouviu o nosso boletim aqui das eleições, né? Ele fala, uma curiosidade, como esses políticos conseguem, entre aspas, né, juntar tanto dinheiro, considerando que tem um bom salário, 119 milhões desse Valdemar da Costa Neto, divide pelos anos que soma a idade dele, deveria estar recebendo salário desde o ventre da mãe, tenha paciência, só no Brasil mesmo. Hernando, fiz essa conta aí, mas é possível, né? Se ele ganhar 500 mil durante todo o tempo que ele está na política, né, todos os meses da vida dele, ele junta esse patrimônio aí, porque ele foi deputado no começo da década de 2000, lá 2007, né, o Valdemar da Costa Neto. Só que a família dele também, né, o pai dele é de empresa de transportes, né, consolidou-se também em Minas, e a partir dali a família também tem esse patrimônio. 119 bilhões agora, milhões, estão bloqueados aí do Valdemar Costa Neto. O Henrique manda um bom dia para nós aqui, agradecendo a todos, bom fim de semana, São Bento abençoe, valeu Henrique, um abraço grande, Deus abençoe você também. O Marco Aurélio, vou solicitar então iluminação dentro do Vale do Rubi, uma área de mata dentro da cidade, mas um breu total, aguardemos. Marco Aurélio, pode solicitar pelo Londrina On, sim, é uma atividade, aliás, o Londrina On tem no ranking de registro aí a iluminação como principal ponto aí de solicitação. Muita gente está fazendo essa solicitação não só no 156, como também no aplicativo.
Olha, interessante, né? As coincidências da vida, porque o Marco Aurélio, ontem, no final do Jornal da Manhã, ele perguntava, será que vocês não poderiam dar a informação, não é, sobre a possibilidade da iluminação do Vale do Rubi? E eu ainda disse, olha, eu acho que o Diego Prazeres vai estar ouvindo, ele deve responder. E olha só o que aconteceu. À tarde, o Diego Prazeres mandou um áudio para mim aí dizendo, JB, eu não estava ouvindo o programa hoje porque eu estava com o prefeito, ele ouve todo dia, mas olha só, ele foi almoçar na casa do pai dele, quando ele chegou o pai perguntou, você não atendeu o JB? Ele falou, atendeu o quê? Ah, ele perguntou sobre o Vale do Rubi, e aí ele contou, meu pai é teu ouvinte de todos os dias. E aí eu perguntei, olha só, perguntei o nome do pai dele. O pai dele, o seu Moacir Prazeres Filho. Um abraço, viu, seu Moacir? Muito obrigado pela audiência. Mas quando ele falou Moacir Prazeres Filho, claro que o pai dele, o avô do Diego, pai do Moacir Prazeres, né, filho, é Moacir Prazeres. Ele falou, realmente, meu pai chama Moacir Prazeres. Eu falei, olha, meu pai tinha um amigo muito grande, muito ligado, que era lá da usina Central Paraná. E não é que é o avô do Diego, era o amicíssimo do meu pai. Ele era usineiro, um dos responsáveis pela usina Central Paraná. E o meu pai tinha um seguro, na época do João Lunardelli, todo seguro de acidentes do trabalho, meu pai é que cuidava. Naquela época não existia SUS, não existia INSS. Então, a empresa, para garantir a segurança do empregado, fazia o seguro. E olha, imagine uma empresa como aquela, que trabalha com plantação, com o produto, com a usina de cana de açúcar, o número de acidentes que tinha, e meu pai vivia lá. Então, olha que coincidência, foi muito legal, e eu conheci ele também, o Dr. Moacir Prazeres, lá da usina Central Paraná, mas foi muito legal, viu, Bruno?
Grande coincidência, né? E olha, como a história de Londrina vai se cruzando, Londrina é uma cidade, dentro de toda a sua magnitude, pequena, né? Dentro dessas relações aí, a gente acaba encontrando, e a rádio também possibilita essa aproximação. Diego, um abraço grande para você aí, então. Diego hoje está na assessoria aí da prefeitura, né?
Aí, deixa eu dar a resposta que ele falou, esqueci. Não, está dentro, sim, da Londrina Iluminação Vale do Rubi. Ocorre que tem um projeto de revitalização do Vale do Rubi. Também é outro projeto que está engavetado, que se falou há muito tempo. Então, quando o projeto for, não é, feita a revitalização, a Londrina Iluminação vai fazer a iluminação do Vale do Rubi.
Exatamente. E nós esperamos também esse projeto, que é vinculado ao Fundo do Meio Ambiente, é vinculado à Secretaria, ao Conselho, isso deve sair do papel no próximo ano, portanto.
É verdade. Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. São projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, Raul Fulgêncio atua com visão estratégica. E hoje, em cada tapume que você vê, e eu vi um novo ontem, lá na Otávio Genta também, bem para cima, Raul Fulgêncio, vai sair um novo empreendimento ali. É incrível realmente o que tem feito. E por isso, se você quiser ter informações a respeito exatamente desse sistema de construção revolucionário da Raul Fulgêncio, dê uma ligada lá. 33729000. 33729000. Ou vá tomar um café. O pessoal lá, aliás, o pessoal que vai te receber da melhor maneira, Avenida Ayrton Senna, 702. Ô Bruno, uma pergunta, você falou aí a respeito, não é, do conselho, e nós tivemos o presidente falando hoje, o Paulo Bassani, falando aqui no Jornal da Manhã, mas o que eu entendi, Bruno, na verdade... Claro, esses 20 milhões não estou ou justificando, não é, de uso ou de não uso, mas não eram 20 milhões que estavam ali para um determinado empreendimento, projeto. Ele disse que estava aplicado o dinheiro, pô, devia dar em duas contas, que devia dar um dinheiro muito bom. Isso aí também não dá margem para a discussão daquilo que foi comentado. Pô, é um dinheiro que estava sobrando, estava aplicado.
É, pois é. É que os dinheiros do Fundo Municipal, por exemplo, né, eles são, como é que a gente pode dizer? Eles são programados para atividades, mas nem todos são vinculados, né? Por exemplo, agora está aberto o Proverde, Programa de Incentivo ao Verde de Londrina. Está com período, com o edital aberto, né? Então pode se submeter ali projetos para o Proverde. Mas ele é menor, porque não tem muito dinheiro na conta. E para falar a verdade, JB, o Fundo do Ambiente, eu não lembro agora de cabeça, o Fundo da Saúde, mas eu acho que o Fundo do Ambiente deve ser um dos maiores de arrecadação. Por quê? Porque a Promotoria do Meio Ambiente destina multas para lá, né? Então, é um valor que estava sido programado para o Conselho para as atividades deste ano. Ele não será, mas ele não necessariamente deixou de aplicar uma política na cidade. Acho que era essa questão que a gente estava em cima, né? O que faltou? Né? O que não vai ser feito em Londrina? Aí o presidente vem dizer, não, esse dinheiro não está vinculado para exercício agora 2026, realmente, né? E ele estava sendo cotado para as próximas ações do Conselho. É porque o Conselho consideravelmente tem um valor lá mais tranquilo ali para as atividades, né? Ou seja, não é como o do esporte, por exemplo. Do esporte está 100% comprometido, né? É menos.
É quase nada para o esporte.
Pois é, exatamente. Então, alguns fundos estão assim, bem na risca. Né? O da criança e do adolescente também, do CMDCA. Ele só está bem no limite ali. Não dá para comprometer 100% dele, então as políticas são bem limitadas. Mas o do ambiente tinha uma gordurinha ali, que é esse valor que, enquanto agora, não utiliza, ele é aplicado. Agora, a aplicação já também é comum dentro da prefeitura,
eu sei,
municipal.
Lógico, claro, né? Você não vai deixar o dinheiro sem aplicar, hoje com juros que está dando. Mas uma outra coisa que ele citou assim por cima, que também a SEMA teria ali condições de fazer, de utilizar até esse dinheiro, não poderia ter, sei lá, feito um projeto para utilizar tanta coisa que nós temos. Nossa. Aqui em Londrina, o da Isaco Iqueda e tantos e tantos outros, não poderia utilizar esse dinheiro?
Poderia utilizar esse dinheiro, exatamente. O próprio poder público poderia. Se o prefeito Tiago Amaral tira do papel a ampliação dos PEVs, como ele falou,
pois é,
né? É com esse dinheiro, exatamente, é com esse caixa que pode ser utilizado, sim.
É, eu acho que, olha, necessita de uma maior divulgação, de um maior diálogo ainda para ver. Pô, por que parado? Ah, não, Londrina não tem problema nenhum com o meio ambiente, vamos aplicar o dinheiro. Não, é. Ah, mas é projeto futuro, mas nós temos projetos urgentes que deveriam ser utilizados agora, né?
É. Mas aí, JB, a palavra é essa, projetos. Sabe por que não foi utilizado? Porque não tem projeto. Não tem projeto. Entendeu? Então, assim, tem a possibilidade, tem a necessidade, mas. E outra, eu vou dizer pra você, a gente conhece essa área pública de gestão de projetos, inclusive, é uma das atuações que tenho lá na minha empresa, e é muitos prefeitos de cidades vizinhas a Londrina não tem recurso em secretaria de obras, em vínculos, como é que é, recurso livre e tal, porque não tem projeto. Deputados federais, a gente pode entrevistar qualquer deputado federal aqui, quanto de emenda parlamentar você deixou de destinar no Paraná, porque os municípios não têm projeto? Mas é muito dinheiro. É. As prefeituras, não vamos dizer aqui só de Londrina, não sabem fazer projetos. E aí quando tem essa oportunidade, poxa, o Fundo do Ambiente tem lá 100 milhões, vamos ampliar os PEVs? Vamos. Mas e aí, quem faz o projeto? É a SEMA?
É
a Obras? Ah, não sei. Aí depende de uma empresa terceirizada para licitar a criação de um projeto e nunca se faz.
Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito. Consórcio União, não divida os seus planos pela metade. Multiplique por 2. Ligue 3375-7575. Vamos embora, Bruno.
Vamos sim, JB. Mandando mais um abraço pro Marco Aurélio que tá nos ouvindo aqui. Mandou um abraço pro seu Macir também. E o Edilson, um abraço para você. JB, de acordo com a matéria do Jornal da Manhã, a cidade industrial não será terminada esse ano? Está orçada para o ano que vem? Não, a cidade.
Não, não, informação é esse ano.
Esse ano, é. Edilson, esse ano sim, viu? O projeto é um pouquinho longo, né? Segue ainda, mas é esse ano sim. E é a previsão de término. Um abraço, JB, até daqui a pouquinho no nosso Rádio Opinião Especial.
Tá certo, um abraço. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros, taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. Procure o Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócios. Muito obrigado ao Luciano Magalhães na técnica, obrigado ao Pedro Gomes na central e a você. A gente volta, se Deus quiser, logo depois do podcast Marcão Careca, que começa agora no Paiquerê Rádio Opinião Especial. Um abraço.
Jornal da Manhã, oferecimento Sicredi Dexis, é ter com quem contar. Raul Fulgêncio, em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade. Consórcio União, há 49 anos, transformando planos em conquistas. Fim de obra, uma indústria de Londrina há 40 anos no mercado. Armos chegou a Londrina, um lançamento exclusivo da Prestes Construtora.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina.
A campanha Aquece Londrina. 3 dias de oportunidades em todo o comércio. Descontos, experiências, condições especiais e muito mais. De 9 a 11 de julho. Aproveite. Realização ACIL.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Uma música inteira se aprende nota por nota, passo a passo. O futuro também se constrói assim, uma aula depois da outra, com oportunidades. Com o programa Aluno Energia, a Copel paga bolsa de estudos e estágio remunerado para alunos de baixa renda que cursam engenharia elétrica no Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
Paiquerê 91,7.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que entende de você.
Londrina Shop está de volta. Qualidade Amadeus.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre saúde. O inverno aumenta o risco para os problemas respiratórios, o que exige muitos cuidados com as vias aéreas e pulmões. O que podemos fazer para evitar os casos graves das doenças comuns nesta época do ano? Presenças do Dr. Denison Noronha Freire, pneumologista e geriatra, doutora Deise De Pauli, infectologista e graduada em imunologia, e doutora Renata Gomes, pediatra, alergista e imunologista. Apresentação, JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, às 11 horas, participe pelo WhatsApp 99994-1110. Acompanhe também pelo YouTube no canal da Paiquerê 91,7. Cão Careca, na Paiquerê 91,7.
Bom dia, Londrina, cidade maravilhosa. Olha só, mais um tema para lá de importante e muito interessante que eu tenho muita curiosidade de saber a respeito da assistência social em nossa cidade. E hoje aqui eu combinei com esses meus convidados, porque aqui a gente não vai debater essa política, nós vamos somar essa política, nós vamos reunir saúde, educação e assistência no só programa. O nosso bate-papo aqui é a respeito, por que que você se envolveu com assistência social? O que trabalha a assistência social em Londrina? Mais de uma forma, muito mais, não é branda não, muito mais, no meu caso, de curiosidade. Eu tenho curiosidade de saber o que fazem esses grandes voluntários quando eles se candidatam, quando eles prestam concurso, quando eles falam, olha, eu gostaria de ser um assistente social, eu gostaria de ser um voluntário, eu gostaria de ajudar o próximo. O que leva essas pessoas a passar a vida estudando, trabalhando, para poder ajudar o próximo? Eu sempre digo isso para muita gente, que o mundo seria diferente sem os voluntários. O mundo seria diferente sem pessoas abnegadas que, às vezes, numa existência invisível, ajuda milhares e milhares de pessoas. Isso Londrina tem de monte. Algumas a gente descobre, fala, ah, eu sei que você ajuda tal entidade, eu sei que você dá a mão para tal entidade, eu sei que você é um voluntário com seu trabalho, com dinheiro, enfim. E outras precisam aparecer porque estão à frente de secretarias, diretorias e coordenação. Pois bem, vamos lá. Hoje nós temos aqui o secretário municipal de assistência social, o Cláudio Márcio de Mello. Ele assumiu como secretário municipal de assistência social em Londrina agora em fevereiro de 2026. Formado em serviço social com 23 anos de experiência na Guarda Mirim. Ele tem histórico de atuação em conselhos municipais, vários conselhos municipais, focado na proteção de crianças, adolescentes e população em situação de vulnerabilidade. Cláudio, bom dia, é um prazer muito grande ter você aqui.
Marcão, bom dia, quero agradecer essa oportunidade, né? Poder falar um pouquinho da assistência social, de uma política pública tão importante. Estou à disposição aqui para a gente conversar e trocar ideias.
Muito bem. Télcia Lamônica de Azevedo Oliveira, presidente do Nuzelon, Núcleo Social Evangélico de Londrina, pastora e psicóloga.
pós-graduado em psicoterapia e análise do comportamento pela Universidade Estadual de Londrina e pós-graduado em violência doméstica pela USP de São Paulo. Atua na política de assistência social há mais de 30 anos, tendo coordenado diversos serviços na área de infância e juventude. Preside o CMAS e o CMDCAS de Londrina e foi gestora municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social do município nos anos de 2013 a 2016. Telcia, muito obrigado pela sua presença e também reconhecendo hoje a grande importância do seu trabalho na cidade de Londrina.
Bom dia, Marcão. Bom dia aos amigos, né, que estão aqui. E eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a política de assistência e sobre o Nuzelon, que é a instituição que eu presido hoje.
Muito bem. Débora Balbino Alves, assistente social da APAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. Com formação inicial em magistério e graduação em serviço social pela UNOPAR, possui especialização em gestão social e políticas públicas, com atuação voltada ao fortalecimento de vínculos e à proteção social. Trabalhou em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, acolhimento institucional e no programa Jovem Aprendiz, desenvolvendo ações voltadas à inclusão, autonomia e desenvolvimento social de crianças, adolescentes e famílias. Débora, obrigado pela sua presença.
Muito obrigada, Marcão. Obrigada por estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência com nossos colegas. Obrigada pela parceria.
Muito bem. Juliana de Meira, coordenadora administrativa da Guarda Mirim. Graduação em Psicologia pela UEL em 2017, pós-graduação em Gestão em Saúde pela UEM em 2020 e em Gestão Estratégica de Pessoas pela Unicesumar em 2022. Atua na política de assistência social desde 2014, inicialmente de forma informal, por meio de projetos e formalmente desde 2018, quando ingressou na Associação Guarda Mirim de Londrina como educadora social. Em 2019, passou a atuar na área de recursos humanos. Em 2026, assumiu o cargo de coordenadora administrativa. Olha só, Juliana, vem subindo, Juliana, vem estudando, vem participando, né? E vem agregando valores à sua carreira. Juliana, bom dia.
Bom dia, Marcão, bom dia, colegas, bom dia, Londrina. Agradeço pelo convite, é um prazer estar com vocês nessa manhã de sábado.
Muito bem, então hoje nós temos aqui, né, Cláudio, saúde, educação e assistência, mostrando mais uma vez que, e eu me metendo nisso tudo com a cultura, a gente tem que caminhar juntos, porque a assistência faz parte de um grande pensamento de uma cidade, né? Não é apenas uma secretaria, uma diretoria ou apenas a entidade. É uma cidade como um todo, né, Cláudio?
Marcão, acho que é importante esses espaços para que a gente possa realmente falar sobre a política pública de assistência social, né? Falar sobre o SUAS, que é um sistema único de assistência social. E aí, no início, você falou sobre o voluntariado, sobre todo esse trabalho que as pessoas acabam fazendo no município, que, inclusive, sem ele, seria muito difícil, né, ter qualquer coisa nesse município funcionando, relacionado aí a não só assistência, mas como outras áreas. Porém, é importante a gente dizer que a assistência é uma política pública. E há uma diferença muito grande, eu queria já esclarecer isso. A gente tem conversado muito, né, Marcão, sobre
exatamente
isso. O que é assistência social e o que é assistencialismo, né? As pessoas que fazem voluntariado, fazem esse trabalho aí no dia a dia, que a gente conhece nas igrejas, tem um monte de coisa acontecendo na cidade importante. Essas ações são mais assistencialistas. Então, são ações que são feitas pelas comunidades, pelas lideranças e por vários outros atores no município de Londrina.
Extremamente importantes.
Importantíssimo, né? Ah, vai entregar uma cesta básica, vai fazer uma visita, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Legal. Só que o que eu venho representar aqui é a política pública de assistência social, que é uma política tipificada, organizada por níveis, né? A gente tem aí dentro da política pública a básica, a especial, são várias atribuições que essa política tem e que é importante a gente dizer. Que chega no cidadão por meio dos CRAS, né? Que hoje no município de Londrina são mais de 10 CRAS espalhados. E depois nós temos os CREAS na especial. Então, assim, a gente tem hoje uma capilaridade muito grande no município. Eu fui no programa do JB Farias no sábado passado. E foi interessante, porque na hora que a gente começou a passar os números de atendimentos, os números que a assistência social tem no município, que é uma coisa que eu tenho feito sistematicamente, porque as pessoas conheçam, nós tivemos
essa possibilidade, né, em um outro momento de mostrar para você o que, que é essa política pública, te levar lá na secretaria e mostrar o que a gente faz, e o impacto sempre é grande. Do JB não foi diferente. Na hora que eu comecei a mostrar os números, né, que só de crianças e adolescentes no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, nesse momento nós temos 4.500 crianças sendo atendidas, que o pessoal chama de contraturno, que não é um contraturno, como eu falei, está dentro da política pública de assistência social, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, tipificado nacionalmente. Então, se você for em qualquer município do Brasil, existe uma organização para que isso seja executado, assim como a educação, assim como a saúde, como todas as outras têm as suas tipificações. Então, quando a gente começa a mostrar esses números e falar da assistência social, não deixando de lado aí essa parte que eu falei do assistencialismo, que as pessoas fazem no dia a dia e que é essencial, tá? Isso é, de fato, importantíssimo. Porém, a gente tem que dizer que sem essa política pública de assistência, a coisa seria muito mais complexa, né? Quando a gente entra naquela questão da pessoa em situação de rua, que daqui a pouco a gente vai falar mais, né? Quando eu comecei a falar os números para o JB e para o Bruno, eles ficaram assim, meu Deus, né? A gente não tem ideia do número de atendimento só de janeiro para cá, quanto que já foi feito. Uhum. Porque às vezes a impressão que a população tem é que a gente não está fazendo o trabalho, que não está indo lá, não está buscando, ainda mais agora, nesse período que a gente tem a Operação Noite Fria, né, que as pessoas em situação de rua precisam de um acolhimento maior ainda do que a gente já faz, porque, né, a questão do frio e toda essa condição de vulnerabilidade da rua, então a gente tem que estar mais presente. Então, quando a gente começa a falar desses dados, falar dos números, mostrar isso realmente assusta um pouco, né?
Exatamente. A cidade é uma cidade muito grande e a gente percebe cada vez mais e que ela atrai, não é verdade? Atrai o investidor, atrai a família, atrai investimentos, mas também atrai pessoas, né, em vulnerabilidade que se acolhem na cidade. No final de semana agora, num projeto que nós tivemos que chama-se Vivo Centro, um morador de rua se aproximou dizendo: olha, eu estou vindo para Londrina e eu quero ir embora daqui, eu sou de Curitiba, mas vou ficar aqui na cidade durante os dias, morando onde? Na rua. Ele falou isso perto de mim, perto de algumas pessoas. Vocês querem juntar um dinheiro para poder comprar uma passagem? Porque eu estou passando por Londrina, mas eu estou morando aqui na praça. Eu falei, olha só a situação. É verdade, a gente não percebe esse tipo de situação, né? Então, ele era um morador de rua, ele estava com a mochila, ele ia morar ali na rua durante, tomar banho ali, comer alguma coisinha e tal, e depois ele estava sem dinheiro para ir embora. Então, são centenas de situações diferentes que vocês têm que mapear tudo isso para poder trabalhar. Ô, Télcia, o papel do Nuzelon hoje dentro da assistência social de Londrina, qual é?
Sim. Bom, o Nuzelon, ele acolhe crianças e adolescentes em situações extremas, Marcão, de violência, de desproteção. Nuzelon nasceu na casa dos meus pais. Está fazendo esse ano 48 anos. Eu era criança e o Nuzelon começou meu pai acolhendo uma adolescente.
Olha
que,
só.
Essa menina, ela estava apreendida. E aí uma pessoa passou lá pela delegacia e disse assim: ela não pode ficar aqui com pessoas adultas. Aí o delegado na época disse assim: tudo bem, a senhora pode levar com a senhora essa menina. Mas ela levou para casa do meu pai. Meu pai, pastor, né, acolheu essa menina na nossa casa. Eu tenho uma irmã, se chama Tânia, e ela, nós duas, nós convivemos com essa menina. E daí, porque o meu pai aceitou essa menina, chegaram outros pedidos. E o meu pai foi enchendo a casa.
Você tá brincando?
Sim, de pessoas em situação de rua, de adolescentes. E então, virou uma casa de acolhimento, a nossa casa. Há 48 anos isso. Aí, o meu pai, então, percebe que não dava mais para acolher todo mundo dentro de casa.
Ah, também imagino.
E aí ele alugou a primeira casa.
Mas não, sua mãe boazinha? Nossa! Como que é o nome do seu pai?
Meu pai chama Celcino, está vivo com 85 anos.
Celcino?
Celcino.
Vocês gostam do nome bacana? É Télcia, Celcino.
Pois
nome
é.
Bem bacana, né?
Minha mãe chama Júnia.
Júnia?
Isso.
Júnia, Celcina, Télcia. E aí eu imagino a sua mãe...
Eu casei com Desiel.
Hã?
Desiel, eu casei para ficar mais diferente.
Sensacional, sensacional o nome de vocês. Imagina sua mãe falando pro seu pai assim, nossa, meu bem, é um amor, mais 14 pessoas, nossa, isso. 16, 20.
Foi assim um tempão, Marcão. E aí, o que, que aconteceu? Eles alugaram uma casa e aí o perfil foi sendo mais de moças usuárias de droga. Hoje, a gente chama de comunidades terapêuticas, né? Na época, eram as casas de recuperação.
Entendi.
Né? E aí ficou um tempo cuidando dessas moças com crianças, elas vinham com filhos. Então, meus pais começaram um trabalho paralelo com as crianças, que eram os filhos dessas moças. Foi um tempo assim, depois nós tivemos dois centros de educação infantil, que na época eram creches, e os abrigos, são os acolhimentos. O acolhimento é o serviço mais difícil de fazer na área da infância, porque essa criança ela foi retirada da família. Então, nós damos para elas a oportunidade de ter os direitos garantidos, né? De ter uma vida com dignidade, com afeto, com alegria, com comida boa. São 5 casas hoje, acolhendo crianças que não podem mais viver com suas famílias.
Então, tá aqui o porquê que a senhora foi lá para fazer psicologia, com graduação, e aí começou a estudar bastante.
Marcão, eu fui para do trabalho
nasceu
social.
Dentro de casa.
Sabe o que, que eu queria fazer? Educação física. Eu jogava handball muito bem.
Ah, muito
é
bem.
É verdade. E aí, eu desisti da educação física porque eu vi os meus pais fazendo sozinhos, voluntariamente, sem, né,
isso
o trabalho.
Impactou.
Me impactou. E eu fui para a psicologia porque eu pensava assim, eu vou poder ajudar de alguma forma. E assim foi. Eu fiz o curso, todos os estágios dentro do Nuzelon e coordenei o Nuzelon e fui a primeira técnica da instituição. Hoje a instituição tem uma equipe técnica, eu sou presidente, mas na época não tinha ninguém. E eu fui a técnica que fazia todo o acompanhamento dos casos, falava com o juiz sobre o caso das crianças. Eu fui para a psicologia por causa do Nuzelon.
E hoje você conhece um pouco mais da assistência porque você começa a separar todas essas situações, né? Há décadas atrás, você tinha pessoas muito bem, né, intencionadas, né, que ajudavam de uma forma assim, amadora no bom sentido, mas era amor e carinho do mesmo jeito, né? Depois vai se estudando e vai se descobrindo quais são as etapas, o tipo de tratamento, facilitou muito mais para cada um que quer ser um voluntário.
E aí o serviço vai se profissionalizando também, o que é muito importante. A profissionalização do serviço não tira o amor, o afeto, o carinho, a dedicação que existe ali.
Exato.
Mas ela é muito importante. E hoje nós temos um serviço mais profissionalizado, que dá mais qualidade ao atendimento dessas crianças.
Muito bem. Ô, Juliana, guarda mirim na sua vida, então. Começa você como, vamos dizer, estudante, você já foi picada também, igual a Télcia. A Télcia acabamos de descobrir, quer dizer, eu acabei de descobrir isso, que vem de pai e de mãe, 50 anos atrás. Ela imagina na casa dela, ela senta no sofá, tem dois estranhos do lado. Ela vai na cozinha, tem mais 14. Ela vai no quintal, tem mais 6.
Era,
né?
Assim.
E o pai e a mãe dizendo, não, vamos lá, vamos trazer mais gente pra casa. O teu pai, tudo bem, mas eu tô entendendo a sua mãe. Com a paciência, o carinho, lava roupa pra todo mundo, comida pra todo mundo. Cara, imagina tudo isso.
É uma missão, né, Marcão?
Uma missão de vida.
Marcão, a minha avó morava aqui em Marialva, minha avó cuidava de um lar de meninas lá. A minha avó, a mãe da minha mãe. Então, a minha mãe tem esse amor, esse olhar para as pessoas. E eu tenho, minha irmã tem, meus filhos têm. Eu tenho uma filha que trabalha no Nuzelon.
É, né?
Sim.
Não, é uma dávida, Juliana, e com você também, um estudo, um chamamento, né? E aí começa você cada vez mais estudar, entender, né? Aprender, e hoje você repassa para a Guarda Mirim, não é?
Isso. A Guarda Mirim, Marcão, foi o primeiro lugar que abriu as portas para mim enquanto profissional depois que eu me formei. Então eu vim para Londrina em 2012, vim do interior de São Paulo para fazer psicologia na UEL.
Qual cidade?
Votuporanga, lá no noroeste paulista. Vim para cá em 2012 e aí depois de formada fiquei. Durante a graduação, na verdade, quando vim fazer psicologia, eu já não vim pensando na psicologia clínica, pensando no indivíduo. Eu vim pensando na construção do indivíduo na sociedade, né? O que, que a sociedade muda nesse indivíduo. Quase fui para antropologia, na verdade, né? Antes de vir para psicologia. E aí, durante a graduação, eu fui me aproximando de projetos vinculados à assistência social, né, à comunidade. Então, já na graduação, eu participei de um projeto junto com a professora Alejandra Cedenho, da UEL. Ali na região oeste de Londrina, no Avelino Vieira, né, tinha um projeto ali, ainda existe, há mais de 20 anos, chamado Associação Ciranda da Cultura. E foi um projeto que foi criado na comunidade, foram moradores ali que desenvolveram o projeto, e sempre com um voluntariado naquele momento. Então, a Alejandra, quando ela começou a participar desse projeto, ela começou a envolver os estudantes da psicologia nas atividades ali. Quando eu entrei em 2014, eu entrei com um grupo de colegas no meu ano de faculdade para desenvolver oficinas de contação de história. Tinham as oficinas de dança do ventre, de capoeira, de árabe, enfim, né, de outros idiomas. Tudo desenvolvido dentro dessa casa, no bairro. E eu desenvolvi um projeto de pesquisa, né, uma iniciação científica, então acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar todas as oficinas que aconteciam durante a semana, né, para ter uma visão. E naquele momento, o que a gente observava, que era muito interessante dentro da política de assistência social, é o trabalho em rede. Então é o entendimento de que um serviço só não vai dar conta de todas as necessidades do indivíduo, porque ele é múltiplo, né, então ele precisa de saúde, ele precisa de educação, saúde mental, saúde física. Então, uma política de assistência única não vai sanar, porque tudo impacta na vida daquele indivíduo. E aí fiquei nesse projeto até o fim da graduação em 2017, voltei um período depois de formada para Votuporanga, logo voltei para Londrina, não teve jeito, a cidade me pegou, meu pé ficou vermelho, quis voltar para cá. E em 2018 participei de um processo seletivo para educadora social na